Senado brasileiro decide o futuro de Dilma nas próximas horas. O país em suspense, mas a saída dela já é dada como certa. O Senado brasileiro retomou ontem, às 11 horas da noite, hora da Austrália, o julgamento do impeachment da presidenta afastada Dilma Rousseff. A sessão já dura mais de 13 horas. Acusação e defesa estiveram frente a frente nessa reta final do processo de impeachment. A reportagem é da Rádio Agência Nacional.
Cada lado teve uma hora e meia para fazer a argumentação oral e o que se viu foi um rebatendo os argumentos do outro. Primeiro, de que o processo de impeachment nasceu de uma vingança do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A defesa diz que Cunha cumpriu com a promessa de ou para com a Lava Jato ou esse governo será desestabilizado. A acusação rebateu e chamou de o eterno discurso da perseguição e afirmou que o pedido de impeachment nasceu das ruas e tem apoio popular. Em vários momentos, os dois lados procuraram usar um discurso emotivo. O jurista Miguel Reale Júnior, um dos autores do pedido de impeachment, disse que o processo começou depois que a presidenta, segundo ele, virou as costas para a nação. Declaração rebatida pelo advogado de Dilma, José Eduardo Cardoso, que disse não haver argumentos para a saída da presidenta, e sim pretextos que nem sempre são entendidos pela população.
Talvez hoje, senhor presidente, poucas pessoas no Brasil sabem dizer quais são as reais acusações contra Dilma Rousseff. São tão técnicas, tão sofisticadas, tão confusas, que a maior parte da população brasileira não saberá dizer exatamente qual é a acusação. Afaste-se, ou se quer afastar, uma presidente da República sem que o povo que elegeu minimamente entenda o crime hediondo que teria praticado.
Sobre o argumento de que o impeachment é um golpe, a acusação disse que, desde o início do processo, não houve ameaça a direitos individuais, sinal de maturidade do parlamento.
É um longo processo e doloroso processo de afastamento de uma presidente da República que tem apoio parlamentar e que tem base social. E, no entanto, não houve um risco sequer nas instituições democráticas ou nos direitos individuais de quem quer que seja. Isso demonstra o quê? Maturidade política.
Em resposta, Cardoso falou sobre injustiça. Disse que o processo todo era injusto e uma ofensa à democracia. Acrescentou que se indignava como ex-ministro, como homem e como ser humano. Janaína Pascoal, por sua vez, afirmou que ficou triste ao constatar que ela seria uma das responsáveis por pedir o impeachment da primeira presidenta mulher do país. E, ao final, se emocionou e pediu desculpas a Dilma Rousseff.
Eu peço desculpas porque eu sei que a situação que ela está vivendo não é fácil. Eu peço desculpas porque eu sei que, muito embora esse não fosse meu objetivo, eu lhe causei sofrimento. E eu peço que ela, um dia, entenda que eu fiz isso pensando também nos netos dela.
Ter citado os netos da presidenta afastada foi o que causou mais indignação por parte da defesa. José Eduardo Cardoso chorou.
Eu achei profundamente injusta a menção aos netos. Eu não condeno alguém dizendo que vou resolver o futuro para os netos. Não posso fazer isso. Só se faz. Mas cada um é dono da sua razão. Cada um é dono da sua verdade. Cada um é dono do que acredita. Eu acredito naquilo que digo e acredito que não se pode nunca, jamais, se perder a capacidade de se indignar diante da injustiça e de se indignar por uma ofensa à democracia como vem acontecendo hoje. Não perco a capacidade de indignar, me dói e eu não quero nunca perder esse sentimento ao longo da minha vida.
Com isso, a sessão foi suspensa para o almoço e depois retomada já na fase de debate dos senadores. O presidente do Supremo, ministro Ricardo Lewandowski, confirmou a votação final do processo de impeachment para esta quarta-feira. De Brasília, Priscila Mazenotti.
No dia anterior, na segunda-feira, Dilma Rousseff fez pessoalmente a sua defesa no Senado e negou que tenha feito qualquer coisa errada. Ela disse aos senadores que a história vai julgá-los.
Não esperem de mim o obsequioso silêncio dos covardes. No passado, com as armas e hoje com a retórica jurídica, pretendem novamente atentar contra a democracia e o Estado de Direito.
Após as discussões entre os parlamentares que estão acontecendo agora, finalmente será a vez de Lewandowski fazer a seguinte pergunta aos senadores. Cometeu a acusada, a senhora presidenta da República, Dilma Vana Rousseff, os crimes de responsabilidade correspondentes à tomada de empréstimos na instituição financeira controlada pela União e à abertura de créditos sem autorização do Congresso Nacional, que lhe são imputados, e deve ser condenada à perda do seu cargo, ficando, em consequência, inabilitada para o exercício de qualquer função pública pelo prazo de 8 anos? Será aberto, então, espaço para encaminhamento de 2 senadores favoráveis e 2 contrários ao impeachment, com 5 minutos de fala para cada um. Após isso, o presidente da sessão vai abrir o painel e os senadores serão convidados a votar. O voto é nominal e aberto, computado pelo painel eletrônico, onde o resultado final será divulgado. E sem dúvida o assunto no momento é a votação do impeachment da presidenta afastada do Brasil, Dilma Rousseff. Na segunda-feira ela fez a sua defesa pessoalmente no plenário do Senado, dizendo que o impeachment vai resultar na, disse ela, eleição indireta de um governo usurpador, com a Rádio Agência Nacional.
Foram 45 minutos de discursos para um plenário lotado e em silêncio. Dilma Rousseff chegou a se emocionar mais de uma vez ao dizer que o que está em jogo não é o mandato dela, mas o respeito às urnas e a autoestima dos brasileiros.
O que está em jogo é a autoestima dos brasileiros e brasileiras, que resistiram aos ataques dos pessimistas de plantão à capacidade do país de realizar com sucesso a Copa do Mundo e as Olimpíadas e as Paralimpíadas.
Dilma voltou a falar em golpe, afirmou que teme pela democracia do país e pela abertura de precedente para futuros governantes. Disse que tudo começou como uma articulação por aqueles que foram derrotados nas urnas em 2014 e falou em governo usurpador.
São pretextos para viabilizar um golpe na Constituição. Um golpe que, se consumado, resultará na eleição indireta de um governo usurpador.
Dilma foi ainda bastante dura ao dizer que reconhece seus defeitos, mas que a traição não é um deles. Reafirmou que não houve crime na edição dos decretos, nem nas chamadas pedaladas fiscais. Ressaltou que obedeceu ao entendimento do Tribunal de Contas da União da época e que a mudança na orientação ocorreu depois dos fatos pelos quais está sendo acusada.
Eu não atentei em nada, em absolutamente nada, contra qualquer dos dispositivos da Constituição que, como presidenta, jurei cumprir. Não pratiquei ato ilícito. Está provado que não agi dolosamente em nada. Os atos praticados estavam inteiramente voltados ao interesse da sociedade. Nenhuma lesão trouxeram ao erário ou ao patrimônio público.
Dilma lembrou ainda outros momentos de sua vida, fazendo uma comparação com o que vive hoje. Falou do que passou na época da ditadura, quando foi presa e torturada, e também da batalha contra um câncer. E disse que hoje sofre não por seu mandato, mas pela democracia. Dilma descartou uma renúncia e falou em resistência.
Como no passado, resisto. Não esperem de mim o obsequioso silêncio dos covardes. No passado, com as armas e hoje com a retórica jurídica, pretendem novamente atentar contra a democracia e o Estado de Direito. Se alguns rasgam o seu passado e negociam as benesses do presente, que respondam perante a sua consciência e perante a história pelos atos que praticam. A mim, cabe lamentar pelo que foram e pelo que se tornaram. E resistir, resistir sempre.
Dilma concluiu fazendo um apelo para que os senadores não levem em consideração a relação pessoal com ela, mas também não aceitem um golpe e votem pela democracia. Foi muito aplaudida no final e a sessão chegou a ser suspensa por alguns minutos. O Palácio do Planalto não quis se pronunciar sobre o discurso de Dilma Rousseff no Senado Federal. De Brasília, Priscila Mazenotti.
Ainda na segunda-feira, após o discurso inicial, a presidenta afastada Dilma Rousseff respondeu às perguntas de 48 senadores durante quase 13 horas.
Dilma destacou ser vítima de um golpe parlamentar e também disse ter amparo legal para assinar decretos orçamentários e atrasar o repasse de recursos do Plano Safra para o Banco do Brasil. O senador Cássio Cunha Lima, do PSDB, afirmou que o impeachment atende a uma vontade popular.
Este impeachment não nasceu no Congresso Nacional. Esse impeachment nasceu nas ruas do Brasil. E é por isso que eu quero saudar a representação do povo brasileiro, representado por jovens, destemidos, abnegados, apartidários, que foram para as ruas para manifestar sua indignação.
Dilma discordou e disse que o pedido para afastá-la surgiu de uma chantagem do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB.
Essas mesmas lideranças, algumas delas, não todas, é verdade, eram as mais enfáticas e esfuziantes em tirar retratos com o senhor deputado Eduardo Cunha. Então, senador, não há como se falar da espontaneidade desse processo.
O senador Roberto Requião, do PMDB, criticou os políticos do partido que ocuparam cargos no governo Dilma e agora são favoráveis ao impeachment.
Algum senador do meu partido, no exercício de um ministério do seu governo, contestou alguma vez a sua política econômica? Se não, por que cargas d'água estão pedindo o impedimento da presidente para atender as embaixadas dos grandes países, o interesse da banca e a miserável fisiologia que domina o Congresso Nacional?
Dilma Rousseff respondeu que jamais foi alertada sobre problemas em decretos orçamentários ou no repasso de recursos de programas sociais aos bancos públicos.
Não é só nenhum ministro que entregou o meu governo questionava. Nenhum funcionário do governo tinha esta posição. Órgãos de cada ministério setorial jamais questionaram este processo.
O senador Cristóvão Buarque, do PPS, lembrou que a própria Dilma escolheu duas vezes Michel Temer como vice, mas agora chama o presidente interino de traidor. Cristóvão perguntou por que os senadores deveriam escolher Dilma em vez de deixar Temer seguir na presidência.
Ao votarmos o impeachment ou não, estamos escolhendo entre a senhora ou Temer, que a senhora escolheu duas vezes. Quais foram as qualidades que levaram a senhora a colocar agora em nossas mãos a possibilidade de ter o presidente Temer?
Dilma afirmou que, quando chamou Temer para compor a chapa presidencial, tinha convicção de que ele reuniu o que havia de melhor no PMDB. Mas essa certeza mudou.
Ao ser gravado, o senador Jucá disse que Michel é Cunha. Ele queria dizer o quê? Michel Temer integra o grupo do deputado Eduardo Cunha. Eu acredito que o senhor Michel Temer seja um coadjuvante. O líder é o senhor Eduardo Cunha.
No fim do dia, o deputado Eduardo Cunha se defendeu. Em nota, Cunha acusou Dilma Rousseff de mentir. Disse que o prosseguimento do processo de impeachment na Câmara e no Senado confirmam a legalidade da decisão dele de aceitar o pedido. Com colaboração de Lucas Pordeus Leon, de Brasília, Vitor Ribeiro.